minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos.
Cidadania em 15 minutos.
Tem tanto amor pelo caminho e muita dose de carinho nessa vida de hospital.
A vida começa fora do hospital. Na hora do choro, dos cuidados com o recém-nascido, das inseguranças de mãe e pai de primeira viagem. Ou de qualquer viagem, porque cada filho é diferente. Em casa, os laços se atam de vez. Por isso, o tempo dessa conexão é tão precioso.
E agora esse tempo está previsto em lei. Em caso de internação hospitalar por mais de 2 semanas da mãe ou do recém-nascido, a licença maternidade pode ser estendida para começar a valer quando ocorrer a alta de quem sair por último.
Eu sou Cibele Comanete e te convido a entender mais sobre a lei sancionada em setembro, que assegura o direito.
Eu sou Mauro Ciccherini e esse é o tema do 15 Minutos de Cidadania que você ouve agora.
E logo eu tô melhorzinho pra brincar com os amiguinhos e vai ser muito legal.
Cerca de 280 mil crianças nasceram prematuras no Brasil em 2024. Em 2023, esse número chegou a 303 mil. As informações estão no painel de monitoramento de nascidos vivos do Ministério da Saúde.
Considera-se prematuro todo bebê que nasce com menos de 37 semanas de gestação. Também se classifica a prematuridade pelo peso. Quem nasce com menos de 2,5 kg tem baixo peso. Quem chega ao mundo com menos de 1 kg tem baixo peso extremo.
Outros aspectos listados no site da Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, a ONG Prematuridade.com, são pele fina, veias visíveis, pouca gordura sob a pele, orelhas finas e moles, musculatura fraca e poucos reflexos de sugar e engolir.
Mas a Denise Sugitani, diretora e fundadora da ONG, destaca a característica mais importante.
A principal característica dos prematuros é muita força, muita vontade de viver. Isso é muito nítido para quem trabalha com prematuros, para os pais, para as mães, quem vive esse universo do mini mundo, como a gente chama. É maravilhoso poder trabalhar por uma causa onde a gente tem, né, esses pequenos serzinhos que vêm com tanta força, apesar de parecerem frágeis.
O Brasil é um dos 10 países com mais nascimentos prematuros por ano, em números absolutos. No país, 12% do total de nascimentos são prematuros, acima da média mundial de 10%. A Denise Sugitani explica algumas causas.
Tem questões relacionadas a acesso à saúde, acesso ao pré-natal, a qualidade do pré-natal, ao nível, né, de educação cultural da população. Quando a gente fala, né, de prevenção de parto prematuro, a gente tem que falar desde prevenção da gestação na adolescência, direitos reprodutivos. E claro que o pré-natal é o momento mais crítico. E aí outros fatores, né, que são comuns também, enfim, a outros países, mas as questões sociais de desigualdades aqui no Brasil têm reflexo muito grande na nossa taxa de partos prematuros.
Não é só na rede pública. A saúde privada também contribui com a taxa alta, como afirma a diretora da ONG Prematuridade.
Mas aí muito mais relacionada, por exemplo, a uma cesariana eletiva, que é aquela, o parto, né, cesárea agendado por escolha, não necessariamente por uma indicação médica, né? E como a contagem das semanas gestacionais, ela não é exata, né? Muitas vezes nasce um bebê de 39 semanas, ou espera-se que ele tenha 39 semanas. Esse bebê tem 37 semanas, 36, então ele é um prematuro.
Filho, que alegria te ver. Farei tudo para merecer você.
Segundo dados do Observatório da Prematuridade, quase 1/3 dos nascimentos antes do tempo resulta em internação e 1/5 precisa de UTI neonatal. Problemas congênitos e sequelas são mais frequentes em prematuros.
Por isso, especialistas, organizações da sociedade civil, médicos e famílias estão há anos na luta para aumentar a licença maternidade nesses casos. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as trabalhadoras formais têm direito de estender a licença quando mãe ou bebê permanecem internados mais de 14 dias depois do parto.
Em 2021, portaria do INSS do Ministério da Economia regulamentou a decisão e ampliou o atendimento a qualquer caso de internação prolongada após o parto.
Na prática, há uma suspensão do tempo da licença enquanto o bebê ou a mãe permanecem internados no hospital. Um exemplo. Uma gestante começa a usufruir da licença na 35ª semana de gestação. A criança nasce prematura 5 dias depois e fica 2 meses internada. São descontados aqueles 5 dias antes do parto. E os 115 dias restantes só passam a contar a partir da alta do bebê.
Pela Constituição e pela CLT, a licença maternidade dura 120 dias. Nas empresas que aderem ao programa Empresa Cidadã, chega a 180 dias. A regra vale da mesma forma.
A portaria do Executivo Federal regulamentou ainda a extensão do salário maternidade, o benefício previdenciário pago à mãe após o nascimento da criança.
A lei de 2025 se originou de um projeto do Senado que abordava a decisão do Judiciário e as regras em andamento. Na Câmara, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi relatora.
Aqueles bebês prematuros que passam mais de 14 dias eventualmente internados, ou as mães que terão direito a um aumento dessa licença maternidade para cuidar dos seus filhos prematuros e, ao mesmo tempo, um salário família.
Mas se os benefícios já estavam valendo, o que muda com a lei? A segurança jurídica, ou seja, a certeza de que as famílias têm esse direito. Eduardo Pereira, diretor do Departamento do Regime Geral da Previdência Social do Ministério da Previdência, explica.
O que a lei agora trouxe, ela traz para a lei da Previdência isso que estava sendo cumprido via uma ação judicial. Então a gente regulamenta essa operação. E o procedimento de prorrogação é relativamente simples, né? A mãe sai de licença maternidade, normalmente licença maternidade começa um pouco antes do parto. Tendo parto e ocorrendo o caso da internação da mãe ou da criança, né, por período superior a 2 semanas, a gente paga o salário maternidade integral e quando estiver se aproximando ao final do salário maternidade, a mãe pode pedir a prorrogação do benefício pelo prazo da internação da criança.
Para trabalhadoras com carteira assinada, o pedido de prorrogação segue sendo feito diretamente à empresa. Autônomas, microempreendedoras individuais, domésticas formalizadas e seguradas avulsas fazem o pedido ao INSS. O diretor Eduardo Pereira conta sobre o aplicativo Meu INSS e outros meios de encaminhar a solicitação.
Pode ser por via aplicativo, tem lá um pedido de prorrogação de salário maternidade, mas também pode ser feito pela central de atendimento ou na agência.
Só para lembrar, a central telefônica do INSS é 135.
As servidoras públicas federais também costumavam ter a licença estendida nos casos de internação, mas por processo individual. Em julho, parecer da Advocacia Geral da União, a AGU, aprovado pela Presidência da República, garantiu à Administração Pública Federal que os prazos da licença maternidade e da licença paternidade em casos de internação hospitalar contam a partir da alta do bebê ou da mãe, o que acontecer por último.
Mais uma vez eu vou te deixar, mas eu volto logo pra te ver. Vou com saudades no meu coração.
O parecer da AGU lembra que a licença protege principalmente o recém-nascido, assegurando o seu direito à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar, e com absoluta prioridade, como prevê a Constituição.
Pena que, para a dentista Ana Luísa Rigailo, o entendimento no mundo do trabalho ainda não existia. Em 2016, a servidora pública de Brasília curtia a gravidez de gêmeos quando, em uma consulta de pré-natal, soube que uma complicação séria ameaçava a vida dos bebês.
Para manter a gestação por mais tempo, ela precisou cauterizar vasos sanguíneos na placenta, mas isso acabou desencadeando um parto prematuro na 28ª semana. O José e o Joaquim ficaram 3 meses internados. Boa parte desse tempo na UTI.
Eles nasceram muito pequenininho. Joaquim tinha 1,3 kg e o José 1,90 kg. Depois eu tive alta, meus bebês tinham 4 dias de vida e eles ficaram no hospital e eu vim pra casa. Mas eu continuei indo diariamente pra tirar leite, pra hora da mamada, muitas vezes pra terem que fazer procedimentos cirúrgicos, exames. Os 3 meses internado que eles ficaram, eu fiquei praticamente internada com eles. Eu vim em casa pra dar um suporte pra minha mais velha e voltava pro hospital. O que eu lembro muito desse tempo foi o sofrimento e a correria que era a minha vida.
Quando finalmente os meninos receberam alta, Ana Luísa tinha metade da licença maternidade.
Eu fiquei só 3 meses com eles em casa. Assim, eles requeriam na época muitos cuidados. Terapias, exames, consultas. Então, assim, acho que essa lei beneficia muito, porque a mãe que tem um bebê prematuro ou um bebê que ficou internado, ficou naquele sofrimento, né? A sensação quando você vai trabalhar e deixa uma criança prematura ou muito debilitada em casa, de uma impotência sem fim. Cheguei muitas vezes a me questionar se eu deveria voltar a trabalhar, se eu não deveria largar tudo em prol deles.
A dentista continuou a trabalhar e venceu as dificuldades desse início da vida dos caçulas. Hoje, os dois garotos estão fortes e saudáveis, brincando e dando trabalho, junto com a irmã mais velha.
O relato a seguir é da Débora Matos de Melo, de Jundiaí, em São Paulo. O filho único, Arthur Henrique, nasceu em 2023. Na 30ª semana, ela teve pré-eclâmpsia, condição grave de pressão alta. E entre ir ao pronto-socorro e fazer a cesárea de emergência, foram menos de 24 horas.
E aí começou a nossa vivência com ele na UTI neonatal. Foram 34 dias no total. Logo após a cesárea, eu ainda continuei em estado grave. Então eu retornei para a UTI adulto. Levei 2 dias para conseguir ver ele. Quando eu fui visitar ele na UTI neonatal, foi assim, uma sensação de alívio por ele estar vivo e um sentimento de proteção. Eu queria estar o tempo inteiro na incubadora, eu queria fazer alguma coisa ali, além de só olhar para ele, e eu não pude, né, porque ele estava numa situação delicada de saúde. O máximo de tempo que eu podia fazer pele a pele eu fiz, o exercício de amamentação com ele, e às vezes eu até pedia para a enfermeira deixar eu trocar a fralda.
A internação neonatal nem fica em Jundiaí, mas na vizinha Campinas. Quando foi para casa, Débora, que é analista de qualidade, teve direito à licença completa.
No caso da empresa que eu trabalho, ela fazia parte da empresa cidadã, então ao invés de eu ficar os 6 meses, eu fiquei os 34 dias a mais. E assim, foi essencial, porque o primeiro mês, junto com a criança ali dentro da UTI neonatal, é um mês muito conturbado. Assim, fez muita diferença, até mesmo para eu conseguir me recuperar e aceitar a situação. Percebo assim, o quanto que isso foi importante para mim e o quanto que isso vai ser importante também para as próximas mães.
A paulista lembra que viveu uma situação privilegiada. A empresa em que o marido trabalhava tinha um programa de paternidade participativa. Então, ele acompanhou a mulher e o filho por 1 mês no hospital e, quando a família voltou para Jundiaí, aproveitou um tempo fundamental em casa para partilhar vínculos, cuidado, organização da agenda médica do bebê e outras funções domésticas.
Sou pai de primeira viagem, mas é minha melhor viagem. Entro no quarto e do mundo eu esqueço, porque meu mundo tá aqui nesse berço.
Aliás, tem muita gente a favor do aumento da licença paternidade, não só para beneficiar bebês internados, mas para qualquer criança. Existe até uma coalizão licença paternidade, a COPAI, que reúne pessoas, empresas e coletivos que defendem a regulamentação da licença paternidade estendida, remunerada e obrigatória.
No ano passado, a entidade realizou pesquisa com 1.000 entrevistados. 92% concordavam com a ampliação da licença paternidade.
O administrador de empresas, Felipe Requiel, não fala oficialmente pela COPAI, mas é voluntário da coalizão. Ele só teve 5 dias corridos de licença quando Samuel nasceu há 12 anos. A licença pela CLT continua a ser de 5 dias. No programa Empresa Cidadã e entre servidores públicos, sobe para 20.
30 dias é o mínimo, mas a gente quer mesmo 60 dias. E trabalhando numa lei que aumente o benefício da licença paternidade, a gente reduz a sobrecarga da mãe. A gente apoia as mulheres ao longo de um período bastante complexo, que é o pós-parto, e a gente também pode colaborar em muito no processo de amamentação. Enquanto a mãe está ali produzindo leite, a gente pode cuidar da alimentação dela, se preocupar com a hidratação dela, limpar a casa, cuidar dos outros afazeres que, historicamente, ficam a cargo das mulheres.
É uma chamada responsabilidade e a presença.
Uma licença paternidade não é para o homem ficar no sofá assistindo jogo de televisão, tomando cerveja. Não, o homem que é responsável e que assume a paternidade tem o papel de cuidado muito importante.
A Câmara dos Deputados analisa projetos de lei que estendem a licença paternidade, com prazos que variam de 15 a 60 dias, além de garantir estabilidade no emprego. Foi aprovado o regime de urgência, assim as propostas serão votadas diretamente no plenário, sem ir às comissões.
15 Minutos de Cidadania fica por aqui. A produção foi de Cristiane Baker, reportagem de Cibele Colmanetti, edição de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Alan de Souza e Everson Urani e apresentação de Cibele Colmanetti e Mauro Ceccherini. Sua sugestão é bem-vinda pelo e-mail radio@camara.leg.br ou pelo WhatsApp 61 999789080.
Nosso programa é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Arquivo 5, de Feira de Santana, Bahia. Você pode ouvir todas as edições do 15 Minutos de Cidadania no site radio.câmara.leg.br ou nas principais plataformas de podcast. Obrigado pela audiência e até mais.
15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos.